Hoje é o dia do veterinário, minha gente. Que beleza, hein? Estou recebendo aqui a Isabela Canever, médica veterinária com ênfase em pequenos animais, animais domésticos. E a Natália Américo Gomes, secretária e auxiliar do consultório Espaço Animal, né? A Isabela é a proprietária. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Bicudo. Bom dia.
Parabéns, né, pelo seu dia.
Obrigada, obrigada.
É bom ser veterinário, né? Cuidar dos animais que representam tanto para as pessoas, né?
Eu sou um pouquinho suspeita a falar, porque eu não me vejo fazendo nada, né? Além de ser médica veterinária hoje. E às vezes a gente passa por alguns problemas, por perrengue durante o tratamento de algum animal, mas no finalzinho eles indo embora de alta e melhorando e bem é o que me motiva a cada vez mais e aprender, a buscar coisas novas e a fazer sempre o melhor por eles.
Os animais têm também todos aqueles probleminhas que os seres humanos têm, por exemplo, problema de pressão sanguínea, o coração, enfim, tudo isso?
Tem. Inclusive, na medicina veterinária, esse mês, em setembro, a gente faz a campanha do Setembro Vermelho, que é um mês todo dedicado à prevenção de doenças cardíacas em animais, que podem se manifestar como pressão alta, o animal ele pode ter algumas tosses, pode ter desmaio. Né? Esses são os principais sintomas que a gente tem que ficar atento, principalmente em animais que já são mais velhinhos.
Os animais apresentam muitas vezes anemias, fraquezas também, a falta de nutrientes, isso tudo vocês conseguem analisar através de exames e depois remediar.
Com certeza. Ali na clínica a gente tem um laboratório, né, que a gente consegue fazer análise clínica de todos os exames, as análises laboratoriais. Então a gente já consegue identificar no momento do atendimento se o animal está com uma anemia, está com um problema renal, com algum problema hepático. A gente tem a radiografia, a ultrassonografia, que graças a Deus hoje vem ajudando bastante a gente a diagnosticar cada vez mais os animais e a conseguir direcionar o tratamento melhor para cada um deles.
Analisando e diferenciando aqui um pouco mais os bichinhos que nós conhecemos como os mais domésticos, né? Cães e gatos, quais são as principais diferenças entre eles na questão do comportamento?
Então, é até uma pergunta legal, porque agora, no momento, eu estou fazendo especialização só de gatos. Então, eu estou me especializando só nessa área, porque a espécie felina é totalmente diferente da canina, assim. A gente não pode tratar um gato como se fosse um cachorro pequeno, né? O gato, ele tem toda uma particularidade, até quanto ao uso de medicação, quanto ao uso dos alimentos, a gente tem que fazer todo esse estudo separado, porque o que pode para o cão acaba não podendo para o gato. Então, o gato ele tem esse comportamento mais solitário, né, mais caçador, mais ativo, e o animal é mais bobão, né? Eles acabam se entregando mais, eles demonstram mais o que eles estão sentindo, quando eles estão doentes, eles deixam praticamente na nossa cara que não tem alguma coisa legal, e o gato não. O gato ele já fica mais quietinho, ele procura se isolar, por ele ser é um animal que ele foi muito caçado, né, por esse hábito de caça, então ele não pode demonstrar as fraquezas. Então isso hoje, na parte de doméstica, por conta da domesticação, eles acabam escondendo muito que estão doentes para não se tornarem presas. E aí, por conta disso, eles não mostram para a gente que estão doentes também.
É um instinto natural deles.
É um instinto natural e que, conforme a gente foi domesticando eles acabaram trazendo um pouco disso. E aí é por isso que eles não demonstram tanto a fraqueza quanto os cães.
Com relação à alimentação, os cães parece que eles comem quase que de tudo que a gente dá para eles. Você está comendo uma bolacha, ele come um pão, ele não tem assim, ele não tem muito critério. Claro que não se deve dar.
Isso.
Essa é a lógica dos veterinários,
isso,
né?
Com certeza.
Já vou chegar lá. E os gatos são mais criteriosos na escolha da comida. Você troca de ração, pode ser que ele já rejeite também, né?
Isso, os gatos são muito mais seletivos, então não é qualquer tipo de alimento que eles comem, eles são carnívoros obrigatórios, então eles precisam ter na dieta carne, proteína de origem animal, né? A gente não pode fazer um gato ser vegano agora que é moda, né? Não comer carne e tudo mais, então o gato precisa dessa proteína. E o cachorro, ele come de tudo mesmo. O gato, ele acaba sendo mais seletivo, mais enjoado, ele não come de tudo, inclusive para evitar que no alimento tenha alguma coisa que possa intoxicar, envenenar, isso por conta desses hábitos antigos do gato, então ele acaba não comendo tudo que vê pela frente. E o cachorro, mais uma vez, como é bobão, acaba comendo tudo que vê pela frente.
Os gatos, realmente, eles pegam insetos, muitas vezes lagartixa também, né? Eu tenho duas gatas, eu sei o que é isso porque Eles passam mal, né? É, mas é um instinto, né?
É o instinto, é o instinto. E isso a gente tem que proporcionar para os nossos gatos hoje em dia. É, o ideal, que a gente sempre frisa muito ali na clínica, é que o gato doméstico não tenha acesso à rua. Para ele não ter doença, para ele não ser atropelado, não ser envenenado. Porque por mais que ele tenha esse instinto dele antigo, de caçador e tudo mais, eles acabaram perdendo um pouco disso por conta da domesticação. Então a gente tem que proporcionar esse ambiente dentro de casa. É, estimular que eles caçem dentro de casa com brinquedinho, que tenha arranhadores para afiar as unhas. Então a gente precisa proporcionar o ambiente externo, só que dentro da nossa casa.
Os animais, em muitos casos, desenvolvem cânceres também, né? Que é lamentável, né? Mas passa por cirurgias tão duradouras e difíceis como cirurgias humanas, né?
É, a gente ultimamente a gente tem atendido um número grande de animais com isso. Ainda não se sabe ao certo se é porque eles estão vivendo mais, estão tendo uma qualidade de vida melhor, então a idade acaba fazendo com que eles manifestem isso. Se tem alguma relação com a alimentação, que é muito industrializada, se tem alguma relação com petisco, isso a gente ainda não tem muito certo, mas cada vez mais a gente tá atendendo animais com câncer.
Como é que é a rotina do veterinário, né? Trabalha geralmente de segunda a sexta-feira, mas no final de semana o dono do animal é amigo do veterinário, dá um problema no final de semana, o telefone de vocês, imagino que deve tocar bastante.
Não para, não para. Assim, a gente trabalha ali na clínica de segunda a sábado até meio-dia, e todo dia tem uma veterinária que fica, né, sobre aviso de plantão. A gente não fica na clínica, não tem ninguém lá, mas a gente fica sempre com o telefone em mãos, né, podendo ajudar, responder, tirar dúvida, e se precisar de algum atendimento, a gente sempre prioriza que liguem. É, agora, por conta do WhatsApp, essa facilita o contato, mas às vezes a gente está num local que não tem internet, então acaba não vendo a ligação, então a gente prefere que ligue mesmo do jeito tradicional, pelo telefone ali, pelo celular, e aí se precisar de manhã, de noite, domingo, de madrugada, a gente se desloca de onde a gente estiver para dar esse atendimento.
O que é que geralmente no final de semana ocasiona uma emergência ou urgência? É intoxicação alimentar?
Normalmente intoxicação alimentar, o animal vem com vômito, diarreia, que não passa por nenhum problema. A gente atende muito animal com espinho de ouriço, né, aquele porco espinho. E principalmente acidente por trauma, assim, atropelamento, o animal caiu de alguma escada. Essas são as principais, envenenamento, são as principais ocorrências assim, que a gente atende.